Arô, pessoal, muito bom dia. Começando aqui mais uma live para a gente fazer o nosso tradicional resumo astrológico da semana. Enquanto o Instagram vai acordando, aí vai despertando a galera e mandando as notificações, eu vou colocar um pouquinho aqui do meu óleo essencial de bergamota para poder trazer prana, alegria. O dia está meio nublado hoje. O sol meio que está escondido atrás das nuvens, então eu trago o sol através do vidrinho, né? O vidrinho da bergamota que traz o prana, traz energia solar. Então a prática é bem simples, é pingar uma gotinha na mão, fazer algumas inspirações, se conectar. Arroa, bom dia. Suca Duarte, se eu não me engano, é Suzana, né? Se eu não me engano, é Suzana. É que os nomes de Instagram, às vezes, não, a gente não consegue pegar o nome certinho, mas pelo que eu me lembro, é a Suzana. Bom dia. Então vamos lá. Vamos lá começar o nosso resumão da semana. Semana aqui tá muito forte. Tem bastante coisa acontecendo. E isso é a minha, a Suzana, lembrei, maravilha. Então a gente tem muita coisa acontecendo ao longo dos dias. E eu quero sempre lembrar aqui que todos os dias eu tenho um podcast onde eu mando o astral do dia, onde você, através do Spotify, através do YouTube, você pode ouvir uma reflexão para aquele dia. Então aqui a gente vai conversar dando aquela geralzona da semana, mas amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo também, todos os dias, a gente vai ter uma reflexão astrológica para aquele dia, complementando tudo que a gente conversar aqui, né? Então, lembre-se de se inscrever lá no podcast, lá no Spotify, ou no canal do YouTube, ou nos dois, melhor ainda. Então, vamos lá. Resumão da semana, que vai pegar aí do dia 26 do 2 até o dia 3 do 3. Ou seja, teremos uma troca de mês aí ao longo da semana. E eu acho muito interessante, porque como eu acompanho a do Terra, sempre que troca o mês, troca o óleo do mês, troca o óleo com desconto, então eu também fico meio que na expectativa, né, do que virá no mês que está por vir. Então teremos essa troca de mês, tchau fevereiro, menos um mês aí ao longo do ano, então já entraremos aí no mês de março, que nos reserva o ano novo astrológico. Então quando chegar em março, a gente ali no 1º de março estaremos a 20 dias do ano novo astrológico, que é realmente quando mudam as energias em termos de astrologia. Bom, e o que que a gente vai ter essa semana? Teremos ela praticamente inteirinha, ainda sob efeito da lua cheia, porque a lua cheia aconteceu ontem, né? Então tivemos ontem a formação da lua cheia em Virgem, e a gente vai ter, ao longo da semana, a lua cheia passando por Virgem, por Libra, por Escorpião, e aí Escorpião ali você já imagina, né? É uma lua cheia em Escorpião, que é uma lua já intensa, então teremos aí a passagem pela lua em Escorpião. A lua cheia vai pegar um pouco Sagitário e depois, no signo de Sagitário, a lua vai ficar minguante. Só lá no domingo, né? Lá no domingo que ela vai ficar minguante. A gente vai ter aí a energia da lua minguante. Então, esses signos são os signos que vão receber a energia da lua cheia: Virgem, Libra, Escorpião e Sagitário. Então, veja a área do mapa em que você tem, né, esses signos, porque elas receberão ali esse impacto. E o que que a gente vai ter ao longo da semana? Vamos lá. Primeiramente, na segunda-feira, a gente tem a Lua entrando no signo de Libra. Lua cheia no signo de Libra. Eu vou colocar aqui segunda-feira. Vamos colocar aqui na segunda-feira, dia 26, onde ainda estamos na Lua cheia. E a Lua cheia entra no signo de Libra, dando uma ênfase muito grande a questões de relacionamento. Questões de relacionamento que sempre estão em pauta, né? Porque a questão de relacionar-se é um dos temas mais desafiadores aí para o ser humano. Mas o que é interessante, quando a Lua entrar em Libra, ela já vai aplicando aí um trígono com os planetas que estão em Aquário, Plutão e o próprio Vênus e Marte. Então, se aconteceu aí, se estamos tendo algum desafio de relacionamento, até por conta da quadratura que Vênus aplica a Júpiter e já vai aplicar a Urano nessa semana, a segunda-feira pode ser uma segunda interessante de reconciliação, né? Bom dia, Gisela, Rosso, a Lua em Libra, então, a partir de amanhã, você começa aí a passar pelo seu retorno lunar, uma renovação para o mês, uma renovação emocional. Agora, claro, quando a Lua entrar em Libra, ela vai, além de fazer o trígono, né, com esses planetas em Aquário, o que é muito interessante, a gente vai ter ela fazendo conjunção com a cauda do dragão, podendo trazer aí muita eliminação de coisas que não servem mais, e também vai se opor a Quirón, podendo tocar algumas feridas e demonstrar algumas feridas. Então, segunda-feira, tende a ser um dia, primeiro, né, que traz uma ênfase, uma claridade maior para a temática de relacionamento, tem uma harmonia, porque toca ali de forma fluente Plutão, Vênus e Marte, mas tem um desafio porque se opõe a Quirón, que pode trazer as feridas. Um dia Sol e ascendente em Libra, então a Lua vai estar passando ali pelo seu Sol. É um momento bem interessante ali para você poder olhar para a sua essência, que é o Sol. Bom, na terça-feira a gente vai ter um movimento importante que, claro, né, isso, relacionamento em geral. Libra é relacionamento em geral. Claro que geralmente o que pega mais para as pessoas são os relacionamentos mais íntimos, né? Então por isso que se traz muita energia do relacionamento afetivo. Mas quando a gente fala de Libra, casa 7, é relacionamento no geral, tanto que também a casa 7 fala dos inimigos, né? Os inimigos declarados, que é um tipo de relacionamento também. Bom, na terça-feira, que é dia de Marte, o planeta Marte, que está lá no signo de Aquário, aplica uma quadratura exata a Júpiter. Né? Júpiter é aquele planetão que expande tudo, que aumenta o volume de tudo. Esse aspecto ele vale, né? Ele já está valendo hoje, já falei sobre isso, inclusive nos áudios, porque Vênus já aplicou, né, antecipadamente essa quadratura nessa madrugada, Marte já vai em seguida, então tanto Vênus quanto Marte estão aplicando uma quadratura a Júpiter. Esse aspecto, como eu falei, com Vênus, é uma coisa mais de tomar cuidado com exageros, gastos, de repente aquela coisa de querer muito prazer e às vezes ter um problema com isso, por exemplo, eu adoro comer doce, aí a pessoa vai lá e pega duas, três sobremesas e come muita sobremesa, muito doce, depois ela fica, né, muito mal ali por conta daquilo que ela exagerou. Ou realmente a pessoa, ela tá meio mal e é aquela pessoa que quando fica mal vai para o shopping fazer compra, ela vai para o shopping fazer compra e gasta lá muito, muito dinheiro em compras para meio que compensar uma dor emocional. Então Vênus traz mais ou menos essa temática desses exageros, mas também traz a possibilidade, né, de quebrar crenças aí com relação ao relacionamento e dinheiro. Já o Marte, ele é um pouquinho mais complicado, porque Marte, enquanto Vênus é a pequena benéfica, Marte é o pequeno maléfico. Então ele é chamado aí de causador de problemas. Então Marte, em quadratura com Júpiter, pode fazer o quê? Exagerar a ação de Marte, exagerar a energia de Marte. E a energia de Marte, no positivo, ela realmente é uma energia que nos impulsiona, né? Faz com que nosso mapa ande, faz com que nossa vida ande, com que a gente corra atrás daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. Mas Marte também é o famoso deus da guerra, o deus Ares, né? Essa energia exagerada de Marte pode fazer o quê? Pode fazer com que tenhamos aí uma agressividade maior, pode fazer com que tenhamos aí brigas, conflitos, né? Até a possibilidade de, por exemplo, Marte fala sobre velocidade, né? Marte é velocidade, é a coisa dos carros, enfim. E aí você fala, não, eu vou correr muito, porque vem aquele impulso de querer correr. Antes eu corria muito de carro, hoje eu ando muito de boa, tranquilo ali, mas antes eu gostava de colocar os rock pesado ali, que eu ouvia bastante, ainda ouço de vez em quando, sim, e saía milhão ali com o carro, então tem muito isso, né? E quando você coloca uma música, fica mais empolgante. Então é como se essa quadratura de Marte a Júpiter pudesse trazer essa empolgação maior. Cuidado, né, você que dirige, cuidado com a velocidade, que pode trazer um certo exagero. Para quem treina também, né, você que gosta de treinos, né, seja com ferro, né, seja com qualquer tipo de treino, porque Marte também é força, é músculo, cuidado com exageros. Né, daquele tipo que vai lá, põe um peso maior do que aguenta só para, né, fazer ali aquela, sei lá, o pessoal gosta, né, de fazer aquela pose, não faz o exercício direito, mas põe mais peso para dizer que está pegando muito peso. Pode se machucar, né? Então muito cuidado com essa energia. Até porque, enquanto Marte ainda aplica na terça-feira a quadratura com Júpiter, ele já se encaminha assim, né? Ele já está meio que aplicando a quadratura a Urano, enquanto Vênus já vai na frente e já aplica a quadratura com Urano. Ou seja, podemos ter exageros que nos tragam surpresas depois, né? Em seguida. Então vamos ficar atento aí a essa energia de Marte. Dica também, né, essa semana, procure não entrar em confusão, procure não, de repente, né, entrar em discussões, em brigas, porque elas podem se inflamar mais. Né? Então é aquela coisa do tipo, tem alguém falando algum tema polêmico ali, aí você entra no meio, aí você fala alguma coisa, e de repente tudo se exagera, a briga, o conflito se exagera ali. Então se você não quer esse tipo de confusão, procure, né, ficar mais tranquilo. Procure pegar essa energia de Marte, que pode estar um pouco exagerada, e direcionar para aquilo que você quer. Lembra, estamos sob influência de uma lua cheia em Virgem, focada no trabalho, de uma lua nova que vem de Capricórnio, focada no futuro. Então, a gente pode aproveitar essa semana para direcionar realmente essa energia de Marte e criar o nosso futuro. Tibério, bom dia, arro, seja bem-vindo. Bom, e sem contar que isso acontece na própria terça-feira, né? Então, para quem é adepto da magia astrológica, para quem gosta de trabalhar e essa conexão com os astros, terça-feira é um dia potente ali, né, para se conectar com essa energia do Marte, procure direcioná-la para o positivo. Na quarta-feira, olha só como está esse dia, né, essa semana. Terça-feira, dia de Marte, Marte numa quadratura com Júpiter. Quarta-feira, dia de Mercúrio. E Mercúrio participa de uma tripla conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno. Olha lá, a Carol falou, bom dia, vou exercitar o silêncio essa semana, vou tentar. É uma boa, né? Quem quiser realmente guardar as suas energias para o seu trabalho e não querer arrumar briga por aí, vale a pena. Até porque vamos fazer, combinar tudo, né? Amanhã, segunda-feira, a Lua entrando em Libra, né? Exaltando a questão do relacionamento. E ela aplicando a oposição a Quíron, pode ser que uma palavra toque uma ferida do outro, Marte em quadratura com Júpiter, Vênus em quadratura com Júpiter, isso traga um exagero muito grande na reatividade, na reação. Então, os ânimos podem estar mais exaltados. Sem contar que, independente de qualquer aspecto astrológico, estamos na lua cheia. E a lua cheia tende a exaltar mais as nossas emoções. Então, para quem quiser tranquilidade, foque a sua energia no trabalho, né? Então, olha só. Quarta-feira, que é dia de Mercúrio, a gente tem uma tripla conjunção de Sol, Mercúrio e Saturno. É, assim, quem nasce na quarta-feira, se tem algum bebê que está nascendo na quarta-feira, né, nessa próxima quarta-feira, não sei se tem alguém aí que está para dar à luz, está assistindo essa live ou ouvindo ela, a criança que nascer na quarta-feira vai ter essa tripla conjunção no Sol, no mapa natal, ou seja, para a vida toda, né? Então ela vai trabalhar com isso a vida inteira. Nós, que estamos aqui passando pelo trânsito astrológico, teremos ela para essa semana, né? A força maior nessa semana. E o dia exato, quarta-feira. Ou seja, você que gosta de janelas astrológicas, gosta de fazer aí rituais, meditações, quarta-feira é uma grande janela astrológica, né? É, então, olha só, a gente vai ter Sol conjunção com Mercúrio. Por si, já é muito interessante, por quê? Porque ilumina nossos pensamentos, ilumina nossa comunicação. Tudo que faz conjunção com o Sol, tem aquele períodozinho da proximidade do Sol que se diz, né, na astrologia, que o planeta está combusto, ou seja, a função planetária não fica ali muito boa, né, porque ela está, enfim, com o Sol ali ofuscando, mas depois de aproximar e ficar combusto, chega pertinho do Sol, fica ali numa conjunção exata, que é chamada Kazimi, que aí traz a energia potente de estar no coração do Sol. Então, é um período que a gente pode realmente iluminar os nossos pensamentos, principalmente na quarta, né? E especificamente nesses aspectos com o Sol, como tem essa questão da combustão, né? É, para pegar o mais positivo dele, realmente é pegar o dia exato da conjunção, que no caso vai ser na quarta-feira. Então, podemos iluminar os nossos pensamentos, clarear os nossos pensamentos, clarear ali a nossa comunicação, verificar o poder da nossa comunicação, o poder da palavra. Também lembrando que Mercúrio está em Peixes, trazendo muito dos sentimentos e das questões inconscientes que estão ali relacionadas à nossa comunicação. Então, como que padrões inconscientes podem sequestrar a nossa mente e influenciar a nossa comunicação, talvez até trazendo um conflito, trazendo uma briga. Lembra que eu falei, né? Lua cheia em Libra, contato ali com a cauda do dragão e oposição a Quíron. Então, tudo questões que a gente pode avaliar nessa quarta-feira, mas para além da conjunção de Mercúrio com o Sol, temos o Saturno ali no meio, né? Então, essa conjunção ela fica mais especial, né? Porque, veja, tivemos uma sincronicidade onde Sol e Mercúrio juntinhos se juntam com Saturno. Uma vez por ano, o Sol se encontra com Saturno. Uma vez por ano, Mercúrio também acaba se encontrando com Saturno. Agora, os dois juntinhos, no mesmo grau, para formar uma tripla conjunção, isso o universo quer algo da gente. Como eu comentei já várias vezes, Saturno fala sobre nossos bloqueios, nossos medos, nossas sombras, e ele está no signo de Peixes, ele está ativando uma área do nosso mapa que vai receber essa luz, né, que é o Sol, e essa consciência, esse ganho de consciência que é Mercúrio. Pessoal, essa semana é uma oportunidade muito interessante de pegar aquela frase do Jung, a frase que ele diz, que eu sempre repito, porque eu acho ela incrível, e ela tem tudo a ver com a astrologia, porque a astrologia é a arte de trazer a consciência, aquilo que está no inconsciente, através dos símbolos, ele diz o seguinte: até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Muitas vezes o Saturno, chamado aí senhor do karma, né, o planeta que traz o karma, que traz ali os ensinamentos, ele faz isso por quê? Porque ele está representando bloqueios inconscientes, questões do inconsciente. Que quando a gente traz à tona, né, quando a gente traz para a superfície, entende, analisa, a gente pode mudar. Então essa semana, ela é muito interessante. Veja se tem algum planeta sendo influenciado, né, nesse grau 9 de peixes, né, vou colocar aqui, a quarta-feira, dia 28, que vai ser no grau 9, né? Se eu me lembro, vai ser no grau 9 de peixes. Então veja que você tem entre o grau 7, 8, 9, 10, 11 de peixes, né, para a gente pegar em uma orbe, vai ser bem ativado ali nesse momento, vai ter uma claridade, vai ter um ganho de consciência. E mesmo que você não tenha planetas ali nesse grau de peixes, virgem, sagitário ou gêmeos, tem uma área da vida, tem uma casa astrológica que está sendo influenciada. Então, essa quarta-feira é uma quarta-feira especialíssima de ganho de consciência. Então, quais são os possíveis bloqueios interiores que estão influenciando a vida, estão fazendo com que, lembra, é sempre a lei do hermetismo, né? Assim acima como abaixo, assim dentro como fora. Então, se existe algo dentro tem uma ressonância que atrai algo fora, que são os eventos. Então, é aquilo que eu comentei. A gente tem aí a capacidade de olhar para algo que está dentro. Se não está legal, a gente dá uma reprogramada, uma modificada naquilo para começar a atrair coisas mais interessantes. Então, essa quarta-feira, ela está especialíssima. Fica de olho. Eu falei da ametista, né, para a gente trabalhar nessa temporada pisciana. A ametista pode ajudar bastante. Põe ela no terceiro olho. Procura aí se conectar com seus guias, mentores, seu eu superior. Enfim, podemos ter muito ganho de consciência nessa quarta-feira. O Tibério falou: minha briga já foi. Acho que o casamento de 12 anos acabou, mas até estou tranquilo. Nossa, isso agora? Caramba! Não sei se foi agora mesmo, mas meus sentimentos aí. Porque, queira ou não, é um luto, né? Toda separação, toda perda é um luto, sim. E a gente acaba sofrendo. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Mas é, então, mesmo para quem, né? Para qualquer pessoa, eu diria que essa segunda-feira, segunda, terça-feira, até um pouco da quarta, porque é só na quinta que a Lua entra em Escorpião, a gente tem essas temáticas de relacionamento e do relacionar-se muito fortes, né? Eu também tenho um amigão que está passando por uma separação bem forte, então essas coisas de relacionamento pegam bastante. Na quinta-feira, aí o bicho pega um pouco mais, né? Porque enquanto a Lua está em Libra, ela está ali ainda meio que tentando equilibrar os pratos, né? O signo de Libra é um signo de ar, racional, né? Que busca trazer o equilíbrio. Dá uma equilibrada também, né, naquela questão do conflito que pode ter de Marte, quadratura com Júpiter. Mas, quando chegar na quinta-feira, a Lua entra em Escorpião, né? E aí a Lua em Escorpião é uma Lua que já é totalmente diferente da Lua em Libra. É uma Lua que vai trazer o elemento água fixo, vai trazer uma intensidade muito forte emocional. Então já estamos na Lua cheia, que traz a intensidade, né? E aí a Lua entra em Escorpião, que multiplica a intensidade. Sem contar que a Lua em Escorpião é considerada, dentro da dignidade planetária, como uma Lua em queda, né? Então é uma Lua desafiadora por si. Mas, para ficar mais forte, quando a Lua entra em Escorpião, o que acontece? Enquanto em Libra, a Lua fez trígono com Plutão, com Marte e com Vênus, em Escorpião, a Lua vai fazer quadratura com Plutão, com Marte e com Vênus, né? Então, segura aí, porque a gente vai ter aí uma Lua em Escorpião bem intensa. Tudo bem que tudo tem o seu contraponto, né? Então a Lua em Escorpião, ela vai fechar o que é chamado de grande quadratura com os planetas em Aquário, Plutão, Vênus e Marte, e com Júpiter e Urano, que estão lá em Touro, mas tem um alento, tem uma coisa que alivia um pouco, que é o trígono que a Lua em Escorpião vai fazer com o próprio Sol em Peixes, Mercúrio em Peixes, Saturno em Peixes e depois Netuno. Então tende a ser aquela coisa, né? Como diz aí o ditado, né? Mar calmo não faz um bom marinheiro. Então pode ser que essa semana tenha um mar bem agitado, mas que traga ali um grande ganho de consciência para a gente poder trabalhar nossas emoções. Então quinta-feira tem essa energia da Lua entrando em Escorpião e trazendo uma intensidade muito grande, podendo trazer atritos e conflitos, porque assim que ela entra em Escorpião, ela já faz quadratura com Plutão, ou seja, multiplica ainda mais, né? Então já falamos de uma Lua cheia, Lua em Escorpião e quadratura com Plutão. Olha quanta coisa aumentando ali, né? a intensidade dessa lua. Então, vamos ficar de olho nessa quinta-feira. Deixa eu ver aqui, eu fui pegar uma jaspe para usar no dia, mas estava escuro, quando saí tinha pego ametista. Olha só, bem interessante, né? Como um oráculo, você acabou pegando ali no escuro a pedra e a ametista que veio para você poder transmutar. Aliás, a ametista é uma ótima pedra para trabalhar lutos, né? Porque ela ajuda a gente a desapegar, ela ajuda a gente a transmutar. Então, é uma coisa muito forte, né, para a gente poder utilizar nesse período. Esse relacionamento que durou 12 anos tem a ver com o trânsito de Júpiter. Se eu tiver olhando no mapa, isso pode ter relacionado? Olha, não necessariamente, né? Mas sim, o ciclo de Júpiter ele é de 12 anos, né? Então ele dá uma volta completa no nosso mapa. Mas assim, a não ser que tenha tido uma sincronicidade muito grande dele ter começado o relacionamento no início de um ciclo de Júpiter, e aí o Júpiter ter dado uma volta completa e ter finalizado o relacionamento, eu não diria que está totalmente ligado, né? Mas quem mais influencia, eu diria, né, nessas coisas, principalmente de separação, é Saturno e Urano. Saturno e Urano, porque Saturno é o planeta que traz ali aquela sacudida. E a cada 7 anos ele faz ali um contato forte no nosso mapa. Então, a cada 7 anos, isso também pela antroposofia, a gente sabe dos setênios, a cada 7 anos vem um teste ali, vem uma bucha ali para a gente poder olhar, né? Então, o meu, por exemplo, foi no ano passado, né? Ano passado retrasado, quando Saturno estava em Aquário. Aí ele fez uma quadratura com o meu Saturno natal. Então, a cada 7 anos, Saturno faz um contato. O próximo, eu já sei que vai ser quando Saturno está em Touro, mas aí tem uns aninhos aí pela frente, porque o Saturno vai fazer oposição ao meu Saturno. Então, a gente tem mais o Saturno ligado a essa questão. E o próprio Urano, né? Então, Urano, que é o planeta das rupturas, o planeta que traz ali grandes mudanças, pode ter mais a ver esses dois ciclos ali. Mas sempre é importante, olhando no mapa, porque às vezes não é nem só o trânsito do céu, né, mas também uma progressão lunar, né, que vai ser tocada. É bem interessante olhar para isso. O Júpiter, ele fala muito do no da nossa espiritualidade, das nossas crenças, né, daquilo que a gente acredita na vida, que pode estar tá mudando ali ao longo desses 12 anos. A Renata falou, nunca me dou bem na Lua em Escorpião. Interessante, eu não sei se você, como eu, tem ascendente em Peixes ou Áries, né, que significa que a Lua em Escorpião passa pela casa 8. E a casa 8 é uma casa desafiadora, né? O que fazer para blindar a energia ruim? Então, cristais ajudam muito, né? Então, cristais ajudam demais. Eu, por exemplo, ontem fui para São Paulo, fui para a zona cerealista, andei ali naquele centrão, e a gente sabe que, pessoal, é só você ver, né? Você andando no centro de São Paulo, o cheiro é ruim, né? O cheiro é ruim, porque o pessoal faz ali, o cara faz xixi na rua, eles fazem cocô na rua, então fica o esgoto, fica aquele cheiro muito ruim. Então, você vê que o entorno fica complicado. As energias, né, o que é um cheiro ruim, tende a atrair uma energia ruim também. Então eu fui com a minha Onyx, né, peguei ali a minha Onyx, botei no bolso e peguei o meu olho de tigre também. Fui e voltei tranquilo, né, tranquilo. Não voltei mal, não fui afetado ali pelas energias. Fiquei até um tempo grande sem beber água, né, comparado com o que eu bebo aqui. Foi um calorzão, peguei muito peso, mas enfim, voltei bem. Então cristais, né? Blindar a energia com os cristais, se for sair. Se quiser uma coisa mais aterradora, né? Então, assim, se, por exemplo, preciso ter o pé no chão para poder enfrentar qualquer coisa. A própria turmalina negra, que ela protege e ela também aterra, né? Ela ajuda a gente a colocar os pés no chão. Quer trabalhar um pouco mais as emoções, equilibrar as emoções. Então, a própria pedra da lua, né? Uma água marinha. Então, depende também do que você estiver sentindo, né? Na energia em escorpião, você pode pegar uma pedrinha que ajuda. Lembra que eu tenho um curso, né, que lá eu falo direitinho sobre várias pedras, tudo que você precisa saber sobre cristais e também quais são as pedras adequadas ali para cada uso, né? Então é bem interessante. E os óleos essenciais, é claro, que ajudam demais. Então se você tiver também, né, querendo proteger, pessoal, esse óleo essencial aqui, ó, esse mix, que foi parte de um bogo, né? Nessa semana tivemos o bogo, a semana bogo, onde você comprava um óleo e ganhava outro. Nessa semana teve um dia onde você comprava o Zendocrine, que é um mix de óleos essenciais para fazer um detox no corpo. E se ele faz um detox, olha que interessante, pessoal, se ele faz um detox físico, se ele tira metais pesados, se ele tira toxinas do corpo, ele também ajuda na limpeza energética. Zendocrine, né? Então ele aqui é um mix que foi colocado. E o Onguard, você comprava o Zendocrine e ganhava o Onguard, que é um mix que protege, né? Que ele faz, ele trabalha o nosso sistema imunológico, ele aumenta o nosso sistema imunológico. Então, se ele protege fisicamente, ele protege energeticamente também. Então, por exemplo, para você ter uma proteção energética maior ali, blindar mais, pega uma turmalina negra, né? Pega uma ônix, pega um olho de tigre, uma pedra de proteção e ainda usa o On Guard, né? Como que a gente pode utilizar? Pode colocar num difusor pessoal, num colarzinho aromático, pinga uma gotinha ali, vai sentindo aquela energia, né? Pode diluir o óleo essencial. Olha só que interessante, pessoal. Tem gente que fala para colocar turmalina negra no umbigo, né? Não sei se você já ouviu falar disso, tem muita gente que fala. Ou colocar só o esparadrapo no umbigo, ou colocar a turmalina negra no umbigo. Bom, é complicado porque você está colocando uma pedra e ela vai ficar ali em contato com a pele, vai ficar num lugar que tende a suar, que tende. Enfim, não é o mais recomendado, tá? Então, assim, eu mesmo não colocaria, eu acho que incomoda também você colocar pedra no umbigo. Você não precisa colocar pedra no umbigo para ela te proteger, você pode colocar ela no seu bolso e ela vai estar te protegendo. Mas no umbigo, o que que você pode passar no umbigo? Que aí sim é maravilhoso. Você dilui o óleo essencial On Guard, né? Dilui ele, e faz ali uma massagem aqui em todo o plexo solar. Em todo o plexo solar. Então, aqueles óleos que é cravo, canela, alecrim, eucalipto e laranja, esses cinco óleos, que cada um deles traz ali a sua magia, vai estar aqui na região do plexo solar e vai ajudar a proteger qualquer energia que venha para cá, né? Então, assim, se vier pelo astral, assim, alguma energia, porque sim, aqui a gente tem o plexo solar que capta muita coisa, né? Mas se vier alguma coisa para cá, esses óleos estarão aqui protegendo. Além do mais, eles vão todos ajudar na digestão, né? Porque estamos falando de canela, cravo, né? Para quem quiser ajudar a queimar gordura, eles também ajudam. Então, pessoal, é sucesso. É você utilizar da melhor forma o On Guard. Então, para que colocar a turmalina no umbigo, um esparadrapo fica ali incomodando ali, quando você pode usar a turmalina no bolso e você pode fazer a proteção com o On Guard dessa forma. Também, lembrando que tudo é mental, você pode fazer, né, a sua firmeza, a sua proteção, visualizar, né, a sua armadura energética ali quando você for sair. E se você tiver com o On Guard, você pode potencializar. Então você pinga uma gota na mão, vai puxando a energia do On Guard e vai visualizando a sua proteção, né? Mas é muito interessante, eu sempre falo, né? Conheça o seu mapa. Eu não sei como que é o seu mapa, Renata. O meu mapa, eu já sei que Lua e Escorpião é bucha, é sempre bucha, porque pega meu Plutão, pega meu Saturno, pega meu Marte, de casa 8. Então eu já meio que fico olhando ali e já falo, beleza, o que que vai vir? Qual é a boa de agora? E o bom também é que eu sei que vai passar. Então conhecer o mapa é muito interessante por isso. Você pega alguns pontos gatilhos que você vê que vão sendo acionados periodicamente e você já fica com mais consciência, né? De como lidar. O Tibério falou: preciso muito fazer meu mapa contigo, vou providar esse mês ainda. Bora fazer! Corre ali para a gente poder trocar uma ideia. Tua dica na caixinha foi muito valiosa. Arrou, gratidão, fico muito feliz. E pessoal, voltou a caixinha, tá? Então, eu estava com um problema aí esse período, eu botava a caixinha, não dava para responder, o Instagram estava com algum problema ali, mas a caixinha voltou, então ontem eu já consegui responder algumas perguntas. Botei hoje de manhã outra caixinha. Então, quem quiser trocar uma ideia, vai lá no Instagram e a gente troca essa ideia ali, né, no ali para a gente poder falar sobre vários assuntos, assuntos que eu trago aqui, né? Exato, ascendente em Áries. Então, tá aí, ó. Quando a Lua entra em Escorpião, a Lua entra na temida casa 8. E a casa 8 realmente é uma casa que. Assim, pessoal, é isso, né? A gente tem lugares que são tranquilos. Então, você vai passear num campo florido, né, um campo de lavanda lindo, olha que gostosinho. Geralmente não vai ter nada, né? Ninguém vai ficar com medo, ninguém vai ficar com problemas de andar ali num campo de lavanda, cheiroso, ensolarado, bonito. Agora, bota ali para entrar numa caverna, né? Bota a pessoa. Eu lembro até hoje quando eu fui para São Tomé, né, que eu entrei naquela Gruta do Carimbado, que você vai descendo, 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 escuridão total, o ar fica rarefeito, você não enxerga nada, né? Você sabe que tem bicho ali, mas você não está enxergando eles. Então é isso, a gente tem no, no, na nossa vida, né, lugares tranquilos, como um campo de lavanda lindo, maravilhoso, e lugares desafiadores, como a caverna. Mas, como diz a frase do Joseph Campbell, que eu sempre trago aqui, é naquela caverna que a gente não quer entrar, que a gente tem medo de entrar, que temos vários tesouros ali, temos diamante, temos esmeraldas, temos rubis, então vale a pena se entrar na caverna. Mas o bom é entrar com consciência, né? Porque sem consciência você pode entrar na caverna e sofrer muito ali. Pode falar um pouco sobre o olho de tigre e sodalita? Então, eu quero inclusive voltar a fazer mais vídeos de cristais e live de cristais, mas falando rapidamente, né? O olho de tigre é uma pedra ótima de proteção, de prosperidade, é uma pedra linda, maravilhosa, né? Eu particularmente acho ela muito linda, tenho vários olhos de tigre, inclusive, né? Porque é uma pedra também comum, ela traz, primeiro, né, a mais famosa proteção do olho de tigre é contra inveja. Né? Então, olho gordo, né, o famoso olho gordo. Então, a pessoa que de repente projeta uma inveja contra você, o olho de tigre ele rebate, né, uma pedra que, pelo brilho dela, ele rebate a energia. Então, a energia vem aqui como se fosse um escudo. Né? Não sei se vocês sabem da história da Medusa. A Medusa ela só pôde ser vencida ali porque Atena, né, a deusa Atena, deu um escudo. Né, se eu não me engano, foi para Aquiles, eu não lembro se era justamente o Aquiles, mas teve um escudo que refletia. Né? Então, aquela coisa que a Medusa ela viu o reflexo dela e ela virou pedra. Então, o olho de tigre é uma pedra maravilhosa de proteção. Ela é uma pedra de poder, ela traz muita força. Ela tem duas primas que são muito legais, que eu gosto muito também, que é o olho de boi, né, ou olho de dragão, que infelizmente tem muita que é falsa aqui no Brasil, mas enfim, tem ela, e tem o olho de falcão, né, que é azul. Então, também chamado de olho de tigre azul. Então, o olho de tigre é uma pedra de muita força, ela tem bastante ferro na composição dela, então ela traz energia física, ela traz força, sem contar a ligação com o arquétipo do tigre, né? Então, ela traz justamente aquela coisa do felino, de você poder realmente ir em busca dos seus objetivos. E a sodalita é a pedra da concentração, né? Ativa nosso terceiro olho, o olho de tigre, ativa aqui o plexo solar, né? Então traz aquela força, por isso que ela traz a proteção também. E a sodalita, nosso ajna chakra, ajudando a gente a se concentrar, ajudando a gente a pensar melhor, né? A estudar, né? A ganhar conhecimentos. Então é muito. E também a interiorizar, né? A sodalita ela é muito boa para quem quiser fazer uma viagem interior, mergulhar no inconsciente. Aliás, é muito bom para descobrir o propósito da alma, né? Além de fazer o um mapa astral, para você poder ter esse conhecimento, pegar uma sodalita, uma calcita ótica, né? Uma calcita ótica transparente e meditar com elas para poder mergulhar no seu interior. Preciso retomar teu curso de cristais. Bora, Renata, porque inclusive eu quero trazer novidades para lá, né? O Tibério falou, me falta assistir as últimas aulas. Então, ó, a galera está aqui no curso, eu quero colocar mais aulas ali e quero fazer encontros ao vivo. Então, eu só estou me organizando aqui, porque ainda está, né, na coisa dos ajustes finais aqui da casa, mas eu quero fazer encontros ao vivo para quem estiver lá no curso, para a gente trocar uma ideia. A Renata falou, perfeito, vou me blindar assim para viajar mais tranquilamente. Maravilhoso. O Tibério falou, muito bom o curso, gratidão. E teremos o de astrologia também, que está, infelizmente, está atrasado, mas chegará, né? Para grávida, esse blend no umbigo é indicado? Olha, é o seguinte, para grávida, principalmente no início da gravidez, há muitos óleos não são recomendados. Então, eu não recomendaria nesse sentido. Você poderia usar, talvez ali, de forma aromática, mais tranquilamente, mas para quem está grávida, para mulheres grávidas, tem um cuidado adicional. Então, eu recomendo que, para mulheres grávidas, tem que ter um acompanhamento, né, para você poder saber se aqueles óleos que estão ali, né, naquele blend, ou eles podem afetar ou não. Fato é que nos primeiros meses de gravidez é sempre recomendado, né? Tipo, ó, de preferencialmente não use nada, né? Depois, quando vai passando ali, vai avançando a gravidez, alguns óleos vão sendo colocados. Então, para grávidas, o ideal, eu diria que cristal. No caso, você não vai ter nenhum problema, né? Para mulher que está grávida, usar uma turmalina negra no bolso, que traz já uma proteção boa. Porque, inclusive, também, né, se diz aí pela espiritualidade que a mulher grávida ela já tem uma proteção natural também, né? Que a própria espiritualidade traz essa proteção. Vamos então continuar aqui, né? Quinta-feira, tudo bem. A Lua entra em Escorpião, traz toda essa intensidade que a gente já falou, né? Faz esses aspectos ao longo do dia que a gente vai falar no astral do dia. Mas temos aí o Mercúrio fazendo um sexto com o Júpiter. Então a gente tem aí uma energia interessante que integra, né, essa energia do Mercúrio em Peixes, que é aquele que mergulha no inconsciente falando bem com o Júpiter. E olha que interessante, né? O Júpiter, quando enxergar Mercúrio ali, ele enxerga o seu domicílio. Então eu diria que a Lua em Escorpião, apesar, né, dela parecer uma lua desafiadora, dela ser aquela lua mais incômoda, ela pode ser riquíssima essa semana nesse mergulho na caverna, no inconsciente, para trazer sabedoria. Por quê? Depois de Escorpião vem Sagitário, como a gente já sabe, Sagitário é regido por Júpiter, Júpiter é o planeta da sabedoria. E a gente vai ter no mesmo dia que a Lua entra em Escorpião, o contato de Mercúrio, que é a nossa mente, com Júpiter, que é a sabedoria. Então é algo bem interessante que a gente pode aproveitar na quinta-feira. Traz ali até conversas filosóficas, conversas profundas ali, né? Imagina, Lua em Escorpião trazendo uma profundidade muito grande e o Mercúrio falando bem com Júpiter, trazendo conversas filosóficas muito profundas ali para a gente poder trocar nesse dia. E na sexta-feira, a gente vai ter o Sol fazendo sexto com Júpiter. Então lembra que Mercúrio e Sol estão juntinhos. Mercúrio é mais rápido que o Sol, então ele vai na frente, mas na sexta-feira o Sol faz o sextil com Júpiter. É um aspecto muito interessante, é um sextil final ali, né? Que está finalizando o ciclo de Sol e Júpiter, porque o Sol vai se encontrar com Júpiter, né? Assim que ele entrar no signo de Touro daqui a pouquinho, porque a gente já está em Peixes, depois tem Áries, depois vem Touro. Então a gente vai ter essa conjunção. Eu vou até confirmar se a conjunção vai ser em Touro ou se vai ser em Gêmeos já. Deixa eu ver aqui, que aqui é em tempo real. Deixa eu só confirmar se a conjunção de Sol e Júpiter vai ser ainda em Touro ou em Gêmeos. Vamos avançar aqui. Vamos avançar. Vamos avançar, olha só. Conjunção de Sol em Júpiter. É isso, vai ser no grau 28 de Touro. Grau 28 de Touro. Júpiter no grau 28 de Touro, Sol no grau 28 de Touro. Aí eu já vejo que acontece em cima do meu Quíron no grau 27, quase 28 de Touro. Olha que lindo isso, pessoal. Eu amo astrologia por causa disso. Eu já vejo que meu Quíron, que tem sido mexido também, né, que fala sobre a ferida, ele vai receber a conjunção de Sol e Júpiter, que é uma conjunção muito interessante. Sempre que eu falei, né, uma conjunção com o Sol traz clareza e ativação, e acontece em cima do meu Quíron, né? Então é isso que vai acontecer ali. E olha só, nesse dia, esse dia aqui, que é o dia 18 de maio, Vênus faz uma conjunção com Urano no grau 23 de Touro. Então, veja, essa sexta-feira, né, com o Sol fazendo o sextil com Júpiter, é uma sexta-feira bem interessante, onde podem vir grandes insights, grandes conversas, grande claridade das nossas crenças, que vai preparando para se finalizar e iniciar um novo ciclo no dia 18 de maio, né, que é onde o Sol faz a conjunção com Júpiter, e inicia novamente, né, mais um ciclo de um ano, porque o Sol ele sempre leva um ano para dar uma volta completa, e ele vai tocando os planetas ao longo desse período, né? Aí o que acontece? Se você, como eu já olho meu mapa aqui e falo, olha só, essa conjunção acontece no grau 28 de Touro, acontece em cima do meu Quíron. Eu já começo a olhar para isso e falo, meu Quíron, o que eu posso trabalhar? O que eu posso já ir iluminando, preparando para essa energia de Quíron? Isso que é interessante de fazer mapa astral, isso que é interessante de acompanhamento do mapa astral, porque, óbvio, né? Em uma sessão, a gente fala muita coisa mesmo. A pessoa até fica ali meio que cansada de tanto ouvir, tem que digerir depois, né? Geralmente eu mando a gravação. Mas quando a gente tem encontros, né, periódicos, que tem gente que faz comigo, né, a cada 15 dias, a gente está a cada 15 dias olhando para tudo isso, né? Então a gente vai pegando todos esses detalhes para olhar. Então isso aqui, para mim, já vai ser bem interessante, né? Veja no seu mapa, já adiantando, né, que você tem ali no grau 28 de Touro, porque vai receber um aspecto bem interessante de Sol em conjunção a Júpiter. Nesse mesmo dia, sexta-feira, que é dia de Vênus, olha como essa semana está forte nesse sentido, Vênus faz um sextil com Quíron e com a cabeça do dragão. Então também, né, podemos iniciar a semana com alguns relacionamentos ali balançados, alguma coisa ali, ao longo da semana também pode vir essa temática, mas o sextil com Quíron e cabeça do dragão pode dar aquele entendimento das feridas que precisam ser trabalhadas. E aí, pessoal, a gente vai ter no domingo um aspecto importante, que claro, ele já começa a valer desde quinta-feira, pelo menos, que é Vênus fazendo em quadratura com Urano. Então, na sexta, ela faz esse aspecto fluente com cabeça do dragão e Quíron. No sábado, a Lua entra em Sagitário, não faz aspecto com ninguém, né, mas, quer dizer, não faz aspecto com... Não tem outros aspectos que não sejam os da Lua, a gente vai falar no astral do dia. Deixa eu voltar aqui, né, para o momento de agora. Deixa eu colocar aqui o sábado, só para eu dar uma olhadinha no mapa do sábado, 2 do 3. 2 do 3, a Lua entra em Sagitário. E aí, quando ela entra em Sagitário, ela vai fazer quadratura, né? Vai ter um desafio com os planetas em Peixes e vai ter fluência com os planetas em Aquário. Nesse sábado a gente vai falar sobre isso no astral do dia. Agora, no domingo, a gente vai ter, no mesmo dia, eu vou colocar aqui domingo 3 do 3. 3 do 3. 3 do 3, a gente vai ter a formação da Lua Minguante, né, que vai acontecer ali, próximo do grau, acho que grau 13, né, de Peixes e Sagitário, depois eu vou ver direitinho. A gente vai ter a Lua Minguante, a gente vai ter o Mercúrio fazendo uma oposição a Lilith, né, então Mercúrio, que estará lá no grau 17 de Peixes, fazendo uma oposição a Lilith, no grau 16, eles vão fazer essa oposição, podendo trazer à tona temáticas muito fortes relacionadas à sexualidade, a relacionamento, à intimidade. E no mesmo dia, né, que Mercúrio faz oposição a Lilith, Vênus faz quadratura com Urano. Então Vênus estará lá no grau 19 de Aquário, fazendo quadratura com Urano no grau 19 de Touro. Bom, Vênus em quadratura com Urano é um aspecto que fala muito sobre possíveis rupturas também, né? Porque Urano é aquele planeta que traz, lembra que eu falei dos ciclos, né? Saturno e Urano principalmente. Então uma quadratura com Urano pode sacudir, pode dar uma dose de choque ali em algum relacionamento que esteja balançando, que não esteja ali com uma base muito firme. Então a gente pode ter eventos intensos do relacionamento ao longo dessa semana. E no lado positivo, né, a gente pode ter aquela energia de libertação. Então, às vezes, a libertação que o Urano traz pode ser um rompimento? Pode ser uma separação? Pode. Mas pode ser um fim de um ciclo, uma libertação de um padrão que não está legal, né? Então, tudo depende, eu sempre falo, né? A sinastria. Sinastria que as pessoas gostam muito, né? Pegar dois mapas e combinar e ver como é que eles se falam, que eu também faço a sinastria, então quem quiser, fala lá comigo. Mas eu falo, né? Não é o que os mapas mandam na gente. Eles trazem uma energia, eles trazem um potencial. E a gente decide o que a gente quer fazer. Então, pessoas que realmente se amam, falam, quero ficar junto, né? O que que o mapa mostra? Beleza, aqui tem desafios. Esses desafios precisam ser olhados, superados para vocês ficarem juntos. Agora, depende da vontade das pessoas, das duas pessoas envolvidas, se a gente vai ter uma superação dos desafios, gerando um aprendizado e amadurecimento, ou se os desafios vão bloquear e falar, não deu certo, né? Game over. Então depende muito da vontade das pessoas. Então a quadratura de Vênus com Urano, para algumas pessoas pode significar um rompimento mesmo, um término, porque às vezes também desgastou a um ponto que não dá mais. Às vezes é um relacionamento que é desgastante, não é legal, é tóxico, destrutivo, enfim, pode acontecer. Mas pode acontecer também de pessoas que querem ficar juntas, que decidem ficar juntas e que querem, né, superar desafios, Urano trazendo aquele choque e trazendo aquela libertação. Ou seja, liberta de um padrão que já não funciona mais, trazendo ali uma possibilidade de harmonia. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. Mas o fato é que Vênus, quadratura com Urano, pode trazer um choque. Isso pode vir também através de alguma surpresa, algum evento surpresa que acontece ao longo dessa semana, apontando para o fim de semana que mexe com o relacionamento, que balança o relacionamento. Então o relacionamento está indo, de repente aparece um elemento surpresa, esse elemento surpresa, né, joga ali coisa para todo lado e tem que se olhar para aquilo. Então vamos ficar atentos aí a essa energia de Vênus em quadratura com Urano. Também Vênus, como fala sobre dinheiro, né, pode trazer uma temática aí financeira, então, novamente, né, segura aí o cartão de crédito, né, faça investimentos, né, que são ali realmente bem pensados, né, e que vão trazer um retorno legal para você. Então, também porque a Vênus em quadratura com Urano pode trazer uma surpresa desagradável. Fiquem atentas e atentos também aos famosos golpes, porque parece que não tem fim, né? Então sempre vai ter alguns espertinhos querendo, né, dar um jeito de arrancar dinheiro dos outros. Então, e isso vem, o Urano fala da tecnologia. Então hoje é tão complicado o negócio que tudo bem que acho que não chegou nesse, não se popularizou a ponto de chegar nesse nível, né? Mas com inteligência artificial, alguém poderia fazer um vídeo real assim de alguém da sua família pedindo dinheiro. Aí você vê esse vídeo e você fala, nossa, é alguém da minha família, eu vou lá e vou depositar o dinheiro. Só que é uma inteligência artificial que está, né, simulando aquilo. Então, muita atenção. Hoje não é tão elaborado assim o golpe, mas o pessoal faz, né? Manda aquele link falando que acesse aqui para atualizar sua senha, acesse aqui para não sei o quê. Aí a pessoa vai lá, clica e de repente teve ali os dados roubados, teve perdas financeiras e assim por diante. Então, muita atenção com isso. E também vale dizer, dentro dos ciclos planetários, que Vênus está se encaminhando, né, uma quadratura minguante, se encaminhando para o fim, né, de mais um ciclo de Vênus-Urano, que vai anunciar outro início. Eu quero até ver aqui, gosto muito de ver esses ciclos, porque quando Vênus entrar em Touro, vai ter uma conjunção de Vênus e Urano. Então vamos avançar aqui, que eu quero também ver aonde isso vai acontecer no meu mapa, né? Acho muito legal eu já me preparar também. Então Vênus vai indo. E Vênus vai fazer uma conjunção. Ah, já falei, foi no dia, é do dia 18. Eu já tinha visto aqui, olha que interessante. Dia 18, Vênus e Urano fazer uma conjunção no grau 23, né, de Aquário, de Touro. Eu falei de aquário porque o grau 23 é praticamente uma quadratura com o meu sol. Então a temática de relacionamento vem forte. Finaliza-se um ciclo entre Vênus e Urano no dia 18 de maio. A partir do dia 19 de maio, a gente tem um novo ciclo se iniciando entre Vênus e Urano. Então, muita libertação em termos de relacionamento pode estar acontecendo ao longo dessa semana também. Pessoal, é isso, né? Temos aí a nossa semaninha astrológica acontecendo. Não sei se vai ter Bogo Box da do Terra, porque algumas pessoas não conseguiram pegar as promoções. Às vezes eles fazem, né? Dá uma doida, eles mandam ali um Bogo Box, alguma promoção, então fiquem de olho. E independente de você ter pego o Bogo ou não, vale a pena você aproveitar esse mês de fevereiro, porque por enquanto, em fevereiro, você pode comprar um olhinho de limão de R$ 30 e você pode entrar, né, se cadastrar sem pagar taxa, né? Não sei como é que estará março, né? Não sei se março eles vão manter essa coisa de não precisar, né, pagar a taxa, comprar o kit inteiro, ou se vai voltar, né, àquela questão de comprar o kit ou pagar uma taxa para se cadastrar. Então eu diria que fevereiro é uma boa oportunidade ainda para você aproveitar. Eu também quero já voltar a movimentar, então entrou uma galera, né, agora nessa leva do Bogo, e eu quero começar a fazer encontros para a gente poder ir falando dos óleos essenciais, então ensinando como é que utiliza, falando dos benefícios de cada um deles. Então quem gostar desse mundo dos óleos essenciais, bora lá, manda mensagem para você poder entrar. É isso, vou ficando por aqui. Tem caixinha de pergunta aqui no Instagram, então quem quiser mandar pergunta, interagir ali. Ao longo do dia eu vou respondendo. Amanhã cedo tem Astral do Dia e eu vou ver, né, quais são as lives que a gente vai ter ao longo dessa semana. Parece que essa semana não vai ter tanta movimentação planetária em termos de trazer lives, então possivelmente eu vou trazer outros temas como cristais, óleos essenciais e até xamanismo de repente eu vou trazendo de novo, né, que já pediram para a gente falando sobre esse tema. Muita gratidão, um beijão, namastê, Harion, até mais pessoal, tchau, tchau.